Passamos então ao ponto 2.7, apreciação, discussão e votação das grandes opções do plano e orçamento para 2024, organograma, regulamento dos serviços municipais, mapa de pessoal e autorização prévia no âmbito da lei dos compromissos, inscrições. Sou deputado Mário Luís. Para já, faça favor. Vamos adiantar.
Boa noite a todos. Eu iniciava isto dirigindo-me ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os secretários, Sr. Presidente da Câmara, vereadoras, caros colegas, Presidente de Junta também, a comunicação social e também a quem nos está aqui a ouvir, o público que está cá presente e também quem está em casa a seguir por via digital. Mas, iniciava a intervenção fazendo uma recomendação à mesa. São 23 horas e 42 minutos e a recomendação que fazia à mesa, ou a proposta que fazia, é que, não para hoje, obviamente, mas para próximas reuniões, que este ponto de apreciação e discussão das grandes opções do plano e orçamento para 2024 não seja na parte final da ordem de trabalhos, mas sim logo a seguir ao período da ordem do dia. E eu digo porquê. Porque para mim, é dos pontos mais importantes, eu li com alguma atenção, são os mais importantes desta súmula de pontos que estão aqui. Portanto, eu não sei se
Será levado em consideração.
coloco isto à mesa e coloco depois em consideração
Muito bem.
à Assembleia. Entrando agora no assunto que me traz aqui
Eu peço desculpa, Sr. Deputado Mário Luís. É que houve um lapso da minha parte. Primeiro é o Executivo. Aceitaria essa sua sugestão para já e depois daríamos primeiro palavra ao Executivo e depois voltaria então. Então, faça por favor.
Penso que a recomendação é para a mesa da Assembleia, para inserir, caso seja possível.
Pronto, então faça favor, continue.
Ou então não entendi.
Muito bem.
Ok. Continuando assim, e a falar do diagnóstico da população de naturalidade estrangeira no nosso concelho. E há cerca de um ano e um mês, foi feito, e eu assisti com toda a satisfação. Portanto, um diagnóstico, foi feito esse diagnóstico, mas que eu saiba, e o Sr. Presidente estará aí para nos esclarecer, não sei o que é que foi feito até o momento, pelo menos no documento não vi muito mais, a não ser que seja uma candidatura, de facto, apontada para 2024 ao Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração. Foi o que eu li. Percebo perfeitamente que isto são temáticas complexas e que, por vezes, envolvem várias instituições e a articulação não é fácil. Mas se há um ano foi feito o diagnóstico, hoje já é tarde para, dizia eu, termos mesmo de meter a mão na massa e andar para a frente. Porque, Sr. Presidente da Câmara, muitos migrantes, e eu falo isto, já é a segunda ou terceira vez que falo isso, muitos migrantes vivem em condições deploráveis. Já era assim há um ano, é assim hoje, e provavelmente será assim ou pior amanhã. E também sei de uma coisa, é que não sou presidente de junta, poderei não ter os números muito concretos, mas procuro informar-me e sei que as situações não são muito desagradáveis. Mas vou mais longe. Vou mais longe. E fazendo fé, e falei com o Sr. Presidente Bessa Marinho antes da reunião, fazendo fé e verdade na intervenção que o Presidente Bessa Marinho fez no Congresso da Associação Nacional de Municípios, eu achava que era na ANAFRE, não é? Ainda bem que me corrigiu. Foi, portanto, no Congresso da Associação Nacional de Municípios, em outubro, e aqui cito, não sou eu que estou a dizer, é o que fui recolher da comunicação social. Temos-nos deparado com a migração em passo acelerado, sem condições. Não temos pessoas a habitar em moradias. Temos aviários de pessoas. Um inquilino recorreu ao Presidente da Junta para dizer quantas pessoas habitavam na sua moradia. Ele só tinha alugado um casal. mas não sabia quantas pessoas moravam lá. O CEF contactou-me, naturalmente ao Presidente da Junta, não é? E disse-me que uma moradia já tinha passado as 75 pessoas. Eu sei que não é, que não estão lá a morar 75 pessoas. Provavelmente já passaram lá 75 pessoas. Penso eu. Não sei se estarei totalmente correto. Fazem-se atestados, falso. Já perguntam se os pais têm direito à reforma, caso os tragam para cá. Isto, pôr a mão na ferida nestas coisas, é doloroso. Mas se não fazemos nada e barremos para o fundo do tapete, qualquer dia a ferida vai sangrar mais, se a ferida absoluta. E neste assunto, fico só por aqui. Queria saber concretamente o que é que foi feito neste, penso que um ano e um mês. Noutro âmbito, e isto é relacionado também com as grandes opções do plano, não encontrei nenhuma menção no orçamento nem nas grandes opções do plano sobre a reabilitação do Centro de Cultura de Campos. Como sabe, Sr. Presidente, é um edifício com idade, tem 37 anos, e obviamente que as debilidades estão à vista. Sobre a atividade que desenvolvemos, também é celejamente conhecida, está na agenda cultural da Câmara, é só chegar lá e ver. E a questão que me coloco, e também sei outra coisa, que é que isso tenho lido de artigos da Câmara, que as linhas orientadoras da Câmara vão muito mais para a reabilitação e recuperação de edifícios do que propriamente para a construção de novos. Parece-me que não estarei no certo. E nesse sentido, a questão é óbvia. Existe, acho que está previsto para 2024 alguma participação financeira, qualquer candidatura. Já lhe disse na última reunião, temos aí o PRR, não sei se é possível ou não, ou outro mecanismo financeiro para uma intervenção no Centro de Cultura de Campos. A todos, votos de bom Natal e ótimo 2024.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Luís.
Okay.
Por sugestão do Sr. Muito obrigado. Por sugestão do Sr. Presidente de Câmara, vamos manter então, já que começaram os membros deputados a levantar as questões, vamos manter o mesmo critério e quem segue então, quem quer falar mais? Alguém? Sr. Deputado Aristides Martins, faça o favor. Pedro Soares, peço desculpa primeiro. Está bem. Pode? Faça o favor.
Sr. Presidente, a minha intervenção tem que ver com, provavelmente, algum lapso, digo eu, mas a bem da transparência, que é disso que se trata, é o que nós queremos. Eu tive cuidado de ver todos os documentos que acompanham as grandes opções de plano e orçamento, e na página referente às responsabilidades contingentes, encontramos a referência a três processos que serão, obviamente, na minha análise, três ações judiciais em curso. Todavia, no documento que foi apresentado nesta Assembleia no início, referente à atividade da Câmara, onde vem também uma informação sobre listagem de processos pendentes, são bastante mais extensos. Portanto, são sete processos aparentemente pendentes. Eu tive o cuidado de os analisar, e verifiquei que destes sete, alguns terão findos, portanto não teriam que estar aqui, nomeadamente, começando logo pelo primeiro, que seria, estaria fim de sentença obrigatória de transação, não devia estar aqui sequer, para não confundir quem lê isto, mas depois há outros que estão, a referência que aparece com julgamento agendado, a aguardar diligência processual e que não constam, como eu disse há pouco, na lista de responsabilidades contingentes. Ou seja, não terão impacto, de alguma forma, nas contas da Câmara. Eu não sei, como digo, se isto é um lapso, se esta é que é a informação correta, ou se quem trabalhou estes dados não os compaginou com aquilo que de facto é a verdade processual à data de hoje da Câmara de Cerveira. Como parece, são documentos importantes que de facto estamos a informar a Assembleia e também o Serviço Geral desta situação concreta, notaria esclarecerem qual dos dois documentos é que de facto correspondem à verdade e porque é que aparecem com esta discrepância.
Muito obrigado. Mais intervenções? Mais inscrições? Faça favor, Dr. Pedro Soares.
Sr. Presidente, se dispensa dos cumprimentos.
Sim.
Eu gostava de fazer aqui uma reflexão em relação àquilo que está no descritivo das grandes opções do plano. Não vou entrar em números nas tabelas, mas sim na parte descritiva, naquilo que está. E diz aqui que o município ocupa os lugares e meios dos municípios do Alto Minho que demonstram melhor eficiência económica ou financeira. Realmente este é um facto e esta credibilidade e este compromisso têm a ver com a boa execução dos orçamentos que vieram de trás. Permita-me, Sr. Joaquim, o senhor falou aqui há pouco uma série de números. Vamos lá ver uma coisa. Vamos falar daquilo que é empréstimos para execução de obra e empréstimos para não execução de obra. Execução de obra passa-se com o quê? Passa-se com projetos que são financiados e que a Câmara tem que buscar a comparticipação para pôr a parte que não é cofinanciada. E, efetivamente, durante 8 anos, esta Câmara Municipal pagou 50% da dívida que tinha. Esta Câmara não, o Executivo anterior. 50%. Tinha 8 milhões, passou para 4. 8 milhões, passou para 4. Se hoje este município pode fazer obra, pode ter a capacidade, ao contrário daquilo que alguns dizem, pode ter essa ambição para poder fazer obras e ter essa capacidade financeira, é porque alguém a geriu bem. E não há, excetuando o município de Ponte Lima, não há nenhum município no Alto Minho que tenha melhor capacidade financeira do que a Câmara de Sabeira. E isto é um facto. E contra factos, não há argumento. O único dinheiro que se foi buscar para obras não comparticipadas foi sensivelmente 1 milhão de euros, que é aquilo que eu disse há pouco, foi para a viação rural. E esse 1 milhão de euros foi negociado e foi negociado da banca na altura em que o juro estava bem mais baixo do que está hoje, em que se foi buscar esse empréstimo, mas aquilo que se continuou a pagar à banca foi exatamente o mesmo valor. Não houve aumento da prestação dos 500 mil euros, se não falha a memória, que se pagava anualmente com a dívida do município. Porque a dívida do município, e eu sempre fui muito crítico em relação a fazer empréstimos só porque sim, a dívida é para se pagá-la. Nós somos todos pessoas sérias, o município é uma pessoa de bem, e se nós vamos buscar dinheiro, nós temos que pagar. Eu costumo dar sempre este exemplo, e vou dar este exemplo mais uma vez. A dívida do município, aquilo que paga a dívida do município por ano, eu presumo que anda à volta, agora o juro subiu, já não andará nos 500 mil euros, mas andará, não sei, 600, 700, não faço ideia, mas pronto, vão andará por aí. Isso é mais do dobro daquilo do protocolo que se assinou com as juntas de freguesia. As dívidas são todas sustentáveis. Neste caso, ninguém pode pagar, pode não fazer mais nada, mas tem dinheiro para pagar a dívida é sustentável. Uma coisa que me fez imensa confusão. Vir aqui ao ouvir dizer, não, porque a dívida é sustentável. Ah, ok. Enquanto houver dinheiro para pagar, a gente pode não fazer mais nada, mas paga a dívida. E ficamos 4 anos aqui a olhar uns para os outros, a passar 72 e pouco mais. Pronto. Portanto, essa questão é preciso. Não há nenhuma Câmara, não existe, a não ser o município de Ponte Lima, que até tem dinheiro a prazo, que é uma coisa que me faz imenso. Como é que o município tem dinheiro a prazo? Quer dizer, mas pronto.
Sr. Deputado Pedro Soares, peço desculpa de interromper, mas como está a aproximar-se à meia-noite, faríamos só a suspensão de 30 segundos só para submeter à votação do plenário a continuação para lá da meia-noite. Quem vota contra essa proposta? Ninguém. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, portanto iremos prosseguir para lá da meia-noite.
Ok, pronto. Ou tinha.
Faça a favor.
Ou tinha, dizia eu. Mas tirando o município de Ponte Lima, não há nenhum município que tenha melhor saúde financeira que o nosso. Nenhum. Isto é facto, portanto, não vale a pena estarmos aqui a discutir. E tem a ver com tudo o que se fez para trás. Se foi 2 anos, esta Câmara até agora não contraiu nenhum empréstimo. É facto. Tem pago a dívida. É facto. Mas não é em 2 anos que tem a saúde financeira que tem. Não é? Porque alguém fez para que isso acontecesse. Bem, passando isso. área da proteção civil. Eu gostava que o Sr. Presidente me dissesse, tem aqui uma coisa que eu fiquei extremamente curioso, que é, na luta contra incêndios e floresta, no ano 2024 vai continuar uma certa ação de verba com uma verba alocada nunca antes vista. Nunca antes vista. Eu gostava de saber qual é essa verba. Nomeadamente, através do reforço da capacidade dos serviços municipais de proteção civil, da instalação das agentes de defesa da floresta contra incêndios. A questão do que está previsto da limpeza da rede da floresta contra incêndios está prevista no plano. Lá diz o que é que tem que ser feito todos os anos. Agora, se vai haver alguma coisa nunca antes vista, eu gostava que o Sr. Presidente me dissesse o que é, porque eu sinceramente não vislumbrei naquela panóplia de números, não vislumbrei lá nada assim fosse uma coisa nunca antes vista. Porque o plano, e que note-se, o plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, que por acaso foi aprovado no executivo anterior, por acaso esteve debaixo da minha tutela, por acaso teve para aí 8 anos para ser aprovado e nunca foi. E depois, no mandato anterior, num ano e pouco, foi aprovado e está a ser executado. A questão das taxas dos resíduos sólidos, e o Sr. Presidente disse há pouco, e tem toda a razão, que está a subir, eu continuo, já disse isto aqui, e vou dizer outra vez, eu continuo sem perceber, não sei se o Sr. Presidente já fez alguma interpelação à imprensa sobre isso, ou à tutela. Nós estamos a pagar na nossa fatura, todos, uma verba para o fundo ambiental. Que vem na nossa fatura. Se está a subir tanto estas taxas, e estão, é um facto que estão, a questão do fundo ambiental, porque é que esse dinheiro não pode ser deduzido, porque é que esse dinheiro não pode ser deduzido nas taxas que nós estamos a pagar de resíduos? Porque eu saiba, e eu na altura que participava nestas reuniões, eu pus essa questão várias vezes, tem a ver, que eu saiba, nós fazermos a recolha de resíduos, termos recolha seletiva, isto tem a ver com o ambiente, tem a ver com o fundamental. Já agora, mais uma questão que vou dizer ao Sr. Presidente para tomar em consideração, se assim o entender. Acho que a taxa de lixo devia vir uma fatura à parte. E acho também que devia de haver para todas as pessoas, quando recebem a fatura em casa, perceberem, e isto também tem a ver com o ambiente, perceberem qual é a diferença que faz a recolha seletiva de lixo. Porque muita gente não faz recolha seletiva de lixo porque não tem ideia de quanto é que poupa. Nós somos dos conselhos que mais recolha de lixo seletivo faz, neste caso, da valor mínimo. Da valor mínimo. Tudo bem, vamos dizer assim, e tal, mas temos a feira, e na feira... Tudo bem, nós temos a feira, as outras coisas, mas a questão é... Quanto é que isso poupa? E as pessoas não têm esta noção. Também foi uma coisa que eu tinha falado lá. Também ficou em stand-by. Ficou ali a marinar. Mas nunca saiu. A ver qualquer coisa que diga isto na fatura. Nós temos 6% de recolha de lixo seletivo. Se não tivéssemos, quanto é que pagávamos a mais? Porque isso deduz naquilo que nós pagamos. E isso era importante as pessoas terem essa noção. Eu acredito que se as pessoas tivessem essa noção, provavelmente seriam um bocadinho mais cuidadosas na questão da recolha seletiva do lixo, até porque sabiam que se toda a gente fizer, se houver mais recolha seletiva, vamos todos pagar menos. Se calhar também seria interessante. A questão, e deixe-me dizer, o senhor já explicou a questão da estratégia municipal da habitação, Sr. Presidente, mas o senhor ainda não entendeu aquilo que eu lhe perguntei. Eu nunca lhe perguntei da estratégia municipal da habitação, daquilo que está feito, daquilo que está para trás, daquilo que foi corrigido. E bem, na questão do bairro social. E bem, eu não estou a perguntar isso, eu estou a dizer para o futuro. Discutirmos aqui uma estratégia municipal da habitação, nós, o que é que nós queremos fazer de futuro? Tem a ver com uma série de áreas, como nós tivemos essa conversa, tem a ver com o PDM, tem a ver com habitação a custos controlados, tem a ver com a disponibilização de terrenos, para as pessoas poderem construir, para casais mais jovens, tem a ver com uma panóplia de coisas que não têm a ver com aquilo que está por trás. Porque deixa-me dizer, a questão do bairro social da Mata Velha, onde vão ser beneficiados 53 agregados, isso não resolve rigorosamente nada. O problema é que nós temos o conselho. resolve um problema e muito bem daquelas pessoas que vivem lá, que têm habitações que já não têm intervenção há muitos anos, que tinham problemas, nomeadamente, na tipologia dos edifícios, na organização de edifícios. Nós tínhamos, e o novo programa, o novo projeto permite que em baixo exista uma casa de banho de serviço, não existia. Pá, uma senhora que tivesse 80 anos, que mora no bairro social, que era a casa de banho, tinha que subir as escadas para ir ao piso superior. Porque em baixo porque uma casa de banho, resolveu-se essa situação muito bem. Resolveu-se a situação do bairro social. Em questão da habitação, não se resolveu rigorosamente nada. Continua tudo na mesma. E é isso que eu, quando eu lhe faço a pergunta, a questão da estratégia municipal de habitação, tem a ver com o futuro. O que é que nós vamos fazer? O problema da habitação não é só um problema de Cerveira, é um problema do país. Mas nós temos que pensar o que é que vamos fazer. Porque as vendas não subiram por acaso. Nós, neste momento, em Portugal, temos mais 1 milhão de pessoas a viver cá. Essas pessoas têm que ter casa para viver. Nós em Cerveira temos uma situação catastrófica em Campos. Todos nós conhecemos o que é aquilo. É assim. Não vamos resolver a situação. Como é que nós vamos resolver a situação? E vamos todos dizer assim, opá, ok, nós conhecemos a situação, vamos fazer queixa à GNR. Mas isto é muito fácil de dizer. Isto não pode ser tomado de ânimo leve, nem com demagogias paradas. Todos nós sabemos que há situações em Campos que são catastróficas, que vivem uma série de pessoas dentro de uma habitação. E agora nós vamos chegar lá, vamos dizer assim, bom, isto tem condições, vamos fechar a porta, vamos pôr as pessoas na rua. Vão para onde? Vai alugar a Câmara com tentores para lhes pagar, para eles terem onde morar? Não é assim tão fácil. Não é assim tão fácil. Não vamos fazer demagogia com isto. Não é? As oposições responsáveis não vêm para aqui fazer demagogia. Vêm para aqui alertar. Aquele problema está identificado? Está. Já houve uma série de estudos que foram identificados os problemas? Foram. Então e agora? O que é que vamos fazer? O que está para trás, está para trás. Agora, para a frente, o que é que vamos fazer? Identificou-se aqui uma série de problemas. Onde é que vamos intervir? Sabe qual é a vantagem de ter boa capacidade financeira? É a Câmara poder chegar aqui e dizer assim, meus amigos, a Câmara vai assumir a execução de 20 ou 30 ou 40 focos de habitação a custos controlados. Mas não temos dinheiro, vamos ter que ir à banca. Eu voto a favor. Eu voto a favor. Vai-se resolver problema em Cerveira dos Cerveireiros, porque tudo isto que está a fazer na habitação. Se vê aí, diz, ai, Cerveira e tal, está a mexer, estão aqui a fazer uma série de prédios. É privado. Mas é tudo privado. Qual é que é o Cerveireiros aqui nesta sala que tem 300 mil euros para comprar aqui um T1 ou um T2? Qual é? Ou 350 mil euros? Quem é que tem essa capacidade económica? Eu não tenho. Não sei se há aqui alguém que tenha. Portanto, nós não estamos a resolver problema nenhum. Pior que isso. Nós estamos a criar edifícios fantasmas no centro da vila. Vão funcionar ao fim de semana e nas férias. Querem mais um exemplo? Quinta das Minarinhas. O que é que aquele complexo da Quinta das Minarinhas trouxe mais valia para Cerveira? Zero. Quantas pessoas da Quinta das Minarinhas circulam aqui nas ruas de Cerveira? Comem aqui nos restaurantes de Cerveira? Provavelmente até na Casa das Velhas até são capazes de comer. Agora que vêm aqui, que circulam, quantos são? Zero. Portanto, é preciso, e quando se fala de estratégia, tem a ver exatamente com isso. Vamos pensar. Isto é uma crítica construtiva. Vamos pensar. Identificamos problemas, vamos arranjar soluções. O que é que podemos fazer? Onde é que podemos intervir? Faz sentido criar mais habitação onde já existe muita pressão? Em Campos? Não faz sentido. E agora que nascimos, vamos ver se finalmente é aprovada a questão da empresa que vai fazer transportes públicos. Não faz sentido. Não faz sentido fazer habitação em Soco, fazer habitação em Covas, fazer habitação em Sapargo. Não faz sentido. Soco, e isso vamos falar mais à frente, mas Soco, nos últimos 10 anos, perdeu 100 e tal habitantes. Covas perdeu quase 150. Não faz sentido investir nessas freguesias. Aquelas freguesias, daqui a 20 anos, Soco, neste momento, se não falha, a memória tem 547 eleitores. Portanto, dá mais ou menos habitantes, porque há uma eleição fantasma. Portanto, somos números de todos. 550 pessoas. Daqui a 20 anos vamos passar para metade. Vamos passar para 250. Vamos ter a mesma área. Vamos ter as mesmas infraestruturas. Vamos ter as mesmas vias. E não vamos ter gente. Então, não vale a pena pensar nisto. Nós, eu e o Joaquim, há uns anos, fizemos um diagnóstico da demografia do concelho. É o que está. É o que está a acontecer. Quer dizer, isto é o quê? Quer dizer, não há grande ciência. É nós pegarmos os indicadores e vermos assim. Qual é a melhor hipótese? Qual é a pior hipótese? Dentro das más. Estamos a dizer assim, vamos crescer ou vamos diminuir. Dentro das más, qual é a menos má? E qual é a péssima? Nós não estamos na péssima, estamos na menos má. Por uma razão, porque temos imigrantes, senão estávamos na péssima. Portanto, agora, a questão do polo industrial de sapatos, que eu também tinha aqui, do investimento, acho muito bem, espero que aquela situação já tenha resolvido. É um projeto que vinha atrás e foi acarreado por esta Câmara. E muito bem, não faz sentido, por exemplo, em Sapargos, haver ali uma zona, também já falei isto com o Sr. Presidente, há ali uma zona que dá para fazer ali 4, 5 lotes, se forem duas habitações, tem que ter 2, 10, fácil fazer as contas, podemos criar ali 10 focos, são 10 famílias que vão para lá mudar. Se for uma família normal, tenha 3, 4 pessoas, estamos a falar 30, 40 pessoas, há mais referência de Sapargos, não é importante? Eu acho que é. Bem. A jeito de conclusão, o que é que eu quero dizer? Obviamente que nós vamos abster, os orçamentos são apresentados por quem dirige a Câmara e deve ter a legitimidade de votar. Agora, olhando para este orçamento, sinceramente não vejo ambição. Sinceramente não vejo. Não vejo ambição. Vejo continuar o que vem atrás, vejo uma obsessão com uma obra que é a obra de mandatos, vejo uma obsessão com isso, de gastar ali uns milhões de euros, não é a nossa, não seria a nossa prioridade, não é com certeza a minha prioridade, eu preferia pegar 1 milhão de euros e fazer outro tipo de intervenções. Continuamos a ter as freguesias sem investimento. Temos um muro há 2 anos e tal, e o senhor que está abaixo, que eu já falei uma série de vezes deste, já agora gostava, Sr. Presidente, se quiser abrir um e-mail, eu gostava de saber aquele muro, que não há gente para fazer o muro, mas eu já agora gostava de ver quando é que foi feito o procedimento aquilo. 2 anos, quase. Vamos para 2 anos, para ser número de. Em 2 anos, não houve um empreiteiro que tivesse disponibilidade para fazer um muro. Em 24 meses. Epá, vocês vão me desculpar, mas eu não acredito muito nisso. Porque, se o senhor presidente quiser um empreiteiro para fazer o muro daqui a 3 meses, pá, eu arranjo. Dou-lhe já o contacto, não sei quantos, sei lá, eu sou de tantos. Epá, agora, 24 meses para fazer o muro, pá, que aquilo tem 50 ou 60 metros quadrados, numa estrada super movimentada, um muro que na parte que aluiu, na parte mais alta, tem pá, 2,70 metros ou 2,80 metros, onde passam autocarros todos os dias com crianças, aquele. Bem, se aquela situação está grave e cai por cima do autocarro e há um acidente. Pá, não sei, pá, há coisas que eu não consigo entender. Não consigo. Não consigo entender. E depois não existe, pá. Na minha modesta opinião, não existe ambição. Não existe ambição. E deixem-me dizer uma coisa. Cerveira é o conceito todo. Cerveira não é só vila. Pá, e Cerveira não é só festas. É porreiro, já disse isto. É, a malta gosta. Isto da festa de Natal foi porreiro. Foi. Epá, mas há tanta coisa muito mais importante que isso. Eu às vezes choca-me ver, epá, que não... Epá, estamos amarrados. Epá, gerimos. Vamos gerindo a situação. Vamos andando. Vamos fazendo. Vamos vendo o que vem de trás. Epá, mas não há ambição. Não há olhar para a frente. Bem, não venho cá com a história, dizia que também estavas no executivo anterior e não fizeram nada. Cada um responde por si. Eu primeiro estava no executivo anterior, eu era chefe de gabinete. Vejam lá que eu tenho fui inteligente nesse aspecto. Era adjunto. Se fosse chefe de gabinete, tinha ganho mais. E eu não quis. Mas pronto, só para vocês verem que há pessoas ainda sérias. Eu era adjunto do presidente. E como adjunto do presidente, eu fazia as minhas funções. Quem lá estava? E quem era presidente? E quem era presidente, ei, não é direto para a partida. Eu fui burro.
Vamos em frente, vamos lá.
Vou terminar. Aquilo que eu penso, e deixa-me dizer uma coisa, Sr. Presidente da Câmara. O pensar cerveja nas reuniões de Câmara, aliás, como já foi lembrado aqui há pouco tempo, houve uma senhora que estava lá e foi eleita pelo pensar cerveja. É um facto. Mas, pelos vistos, não está lá a atender o pensamento. E como aquilo que pensa durante muito tempo aplica-se também a nós. Os vereadores que estão lá pensam de uma maneira. Os deputados municipais pensam de outra. E não é por os vereadores votarem de uma maneira que nós da Assembleia Municipal temos que acompanhar o sentido de voto. Foi aquilo que o PS fez durante muito tempo. Foi aquilo que o PS fez durante muito tempo. Muito, muito tempo. Agora, a nossa bancada vota em consciência daquilo que acha que é melhor. Os vereadores votam em consciência daquilo que acham que é melhor. O movimento independente, pensa a cerveja, eu já disse isto aqui várias vezes, extinguiu-se no dia a seguir as eleições. Ponto. Não existe. Existe uma associação. O movimento extingue-se no dia a seguir, no dia imediatamente a seguir às eleições. Não é como um partido político continua, nós não continuamos. Nós extingue-se. E depois, se quisermos voltar a fazer, temos que o criar de novo. Temos que arranjar assinaturas de novo e por aí vai. Agora, eu vou-me abster, a bancada vai-se abster. Continuo a achar que, tendo aqui a qual pontos positivos, apontamentos positivos, tem a questão dos manuais escolares, a questão da educação que tem. Permita-me só esta parte, não faz sentido, quer dizer, se há 15, só dá 12, depois só vê só 8. É que arranjarem uma forma
para que serem atribuídas as 15. Mas pronto. Não tem ambição. Não desenvolve o conselho, não cria expectativas de dizer, pá, ok, sim senhora, Cerveira, temos aqui um projeto, temos aqui um orçamento, que vamos fazer coisas novas, que vamos andar para a frente. Não tem. Tem a continuação daquilo que era o do ano passado e tem a continuação de obras que vêm ainda do mandato anterior e não tem ambição política. Portanto, eu vou-me abster, mas
acho o orçamento muito, muito, muito pouco ambicioso. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Renato Domingues e a seguir Fernando Bessa Marinho.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara Municipal ou o Executivo, que está, Sras. Vereadoras, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Presidentes de Junta, estimado público, comunicação social. Orçamento e grandes opções do plano. Os últimos tempos têm sido marcados por uma forte incerteza gerada por vários eventos. Exemplo disso é a pandemia Covid-19, a guerra na Ucrânia ou a pressão inflacionária. Recentemente, a esta incerteza acresce ainda a nível internacional uma guerra no Médio Oriente entre Israel e a Palestina. Por sua vez, no nosso país vivemos uma crise política, fruto da demissão do Primeiro-Ministro e da queda do Governo. Por isso, convém lembrar que só estamos aqui a votar estas grandes opções de plano porque o Sr. Presidente da República só formalizou a demissão do Primeiro-Ministro e o Governo depois da aprovação do Orçamento de Estado. Onde estão as inscritas as transferências a atribuir às câmaras municipais, às juntas de freguesia, bem como a execução das verbas de PRR, a título de exemplo. Sabemos que é nos tempos de tempestade e de incerteza que se descobre a audácia e a tranquilidade dos timoneiros que sabem levar a bom porto e em segurança os barcos e navios. Vila Nova de Cerveira é bem o exemplo de um orçamento corajoso e ambicioso. As grandes opções do plano de orçamento que a Câmara Municipal nos apresenta aqui hoje é um excelente orçamento, onde reduz a dívida financeira e mantém a senda do rigor aliado ao progresso económico e social. Podíamos ser levados a pensar que a redução de 19% nas despesas de capital seria uma redução de investimento. Mas não. Esta redução deve-se essencialmente à capacidade de execução do município, que já se conseguiu terminar em 2023 o Palco das Artes, um investimento superior a 3 milhões de euros, com coparticipação de mais 2 milhões de euros de fundos comunitários. Deixa-se a porta aberta também a uma candidatura para requalificar o mercado municipal, que se espera fazer em breve, na continuação das obras do Palco das Artes. Executou mais investimento esta Câmara Municipal em 2 anos do que o anterior Executivo em 8. Também se assiste a uma redução das despesas de funções sociais em 26,1% na educação. Mas deve-se à execução das obras de requalificação da Escola EB23 em 2 anos, o que o anterior Executivo não conseguiu fazer em 8. Isto pode ser enganador, pois o investimento em educação aumenta substancialmente, quer na quantidade e valor das bolsas de estudo, quer na requalificação da creche de Campos, quer nas obras da requalificação do Centro Escolar Norte e o Centro Escolar de Covas, quer no caderno de atividades ou pagamento da licença da escola virtual até o 12º ano, entre outros. Este golpe e orçamento prevê também um investimento na habitação de cerca de 6,7 milhões de euros proveniente do PRR, quando só estavam previstos pelo anterior executivo cerca de 380 mil euros. Continua a isentar os jovens de IMT até aos 35 anos, jovens, na compra da habitação própria e permanente até o valor de 250 mil euros. Continua as políticas sociais aos idosos, como é o exemplo do SOS Idosos, entre outros. Pretende a requalificação do autório municipal, bem como da biblioteca. Biblioteca essa que o anterior executivo queria tirar do Solar dos Castros. Continua as obras do Parque Empresarial de Sapartes. Prevê o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas e a dinamização do projeto Blue Water. Prevê um investimento de cerca de 1 milhão de euros em redes viárias. Prevê em Cornes a remodelação da escola primária e o alargamento da Rua da Vergá. Em Covas, a requalificação da antiga EN-302. Em Gondarém, o apoio à construção de um armazém e a pavimentação da Rua dos Agueiros. Em Loigo, a requalificação do Largo da Senhora do Porto, beneficiação do polidesportivo e requalificação do tanque da Frejinha. A integração do antigo infantário no programa de apoio ao acesso à habitação. Mendes Tido, pavimentação da EM-515 e requalificação do Largo envolvente à Junta de Freguesia. Sapardos, pavimentação da Rua Nova, integração no programa de apoio à habitação na escola primária. Sopo, Rua das Pardelhas, primeira fase, e finalização da segunda fase da zona envolvente do nicho de Criás, em Campos e em Vila Meá, a pavimentação da Rua do Caminho Velho, integração da escola primária para acesso à habitação, primeiro direito. Em Gondar, pavimentação da Rua da Aldeia, Caminho de Lamó, e requalificação do Parque de Cemitério. Em Reboredo e Nogueira, 2 pavimentações e a construção de um muro de pedra na Rua de Santo Amaro. Tudo isto e muito mais que não posso aqui elencar tudo. Senhores deputados, senhores presidentes de junta, dentro de momentos iremos votar este orçamento. O que está em causa é demasiado importante para cada uma das freguesias e para o nosso concelho. Um voto contra as grandes opções do plano e do orçamento implicaria necessariamente a rejeição de todas as propostas constantes deste documento. A quem votar contra ficará, e quem votar contra ficará inevitavelmente ligado como que rejeita as propostas que neles constam. O mandato que nos foi concedido pelo voto popular exige responsabilidade. E por isso, quando o assunto é o desenvolvimento de Cerveira e as nossas freguesias, a bancada do Partido Socialista diz presente. Como tal, a nossa bancada votará favoravelmente das grandes opções do plano e orçamento. Sabemos que todos os que defendem o desenvolvimento das nossas freguesias e do nosso município também o votarão pelo nosso município, por Cerveira, pelas nossas freguesias.
Obrigado, Sr. Deputado Renato Domingues. Há mais inscritos. Fernando Bessa Marinho diz que já não faz falta falar. Mais alguém? Se não, diga, Sr. Manuel Soares. Não? Não? Muito obrigado. Então passa a palavra então ao Executivo. Faça o favor, quem...
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Sra. Vereadora Sónia Terreiro, excelentíssimos senhores deputados, presidentes de junta, público que aqui se encontra, aqui e em casa. Relativamente à questão levantada pelo deputado Mário Luís, no que diz respeito às políticas municipais de migração, tenho aqui algumas coisas que eu gostava de referir. Realmente foi feito o diagnóstico e após o diagnóstico temos estado a trabalhar em tudo aquilo que podemos ir aprimorando e fazendo para dar resposta. E esta resposta parte da inclusão, da integração e da integração e da interação entre as comunidades. A referir, e muito bem como foi falado ainda agora, por exemplo, temos o exitoso programa da AMAN, em que conseguimos ter várias comunidades a trabalhar, sendo a arte e a cultura uma dos elementos integradores destas mesmas atividades. A referir que temos um técnico municipal, temos o CLAIM a trabalhar, foi reforçada a equipa. Neste momento estamos a programar para 2024 o alargamento do horário de atuação, porque neste momento já não estão só demasiado, digamos que assim, ou mais concentrados em campos, mas estão a começar a estar aglomerados também noutras freguesias e na tentativa de dar resposta vamos fazer o alargamento do horário do CLAIM. Referir também daquilo que estamos a trabalhar com a saúde, estamos a ter muitas manifestações, sobretudo em saúde materna e saúde infantil, estamos atentos para que esteja devidamente acautelados e estamos a trabalhar com o centro de saúde, os cuidados de saúde primários, precisamente para que sejam devidamente acautelados. E todas estas situações estão avaliadas. Relativamente a estarem-me a falar, inclusive, dos atestados de residência, a referir também que nós temos reunido, paramos, é verdade, na altura das férias, e vamos retomar novamente, reunido com os presidentes de junta, sendo que este é um dos temas que já esteve em cima da mesa, os atestados de residência, como devem ser passados. Tivemos um técnico municipal a conversar com os presidentes de junta e a partilharmos informação e como devemos trabalhar neste âmbito. Referirmos que os atestados estão a ser falsos, eu só tenho conhecimento de um, não me foi reportado mais nenhum. A referir também que falamos em muito sobre lotação em muitas habitações, a verdade é que também não chegam denúncias e todas as denúncias que chegaram à Câmara Municipal, estão a ser devidamente acauteladas e devidamente analisadas. A verdade é que continuamos a trabalhar. Relativamente às candidaturas que o senhor também muito bem falou, as candidaturas à FAMI terminaram este ano e em 2024 vão começar a abrir novos avisos de candidatura. Estamos atentos porque sabemos que isso está a acontecer, que vai acontecer, pelo qual já estamos a preparar dossiês para que depois possam dar resposta a esse mesmo. A referir que também estamos a preparar o plano municipal, por mim, precisamente para estas políticas de integração. E não posso deixar de dizer que temos uma técnica municipal que acompanha com muita frequência a todos os serviços e todo, inclusive às escolas, sempre que há necessidade aqui de alguma tradução ou de algum apoio na documentação, estas pessoas estão sempre a ser apoiadas. Portanto, nós estamos a trabalhar, sabemos que o trabalho é árduo e vocês têm, após a sua apresentação, somos todos conscientes disso, mas estamos a trabalhar e estamos a trabalhar no duro porque nós chegamos, este executivo chegou e tínhamos uma mão cheia de nada. E, portanto, começar é duro. E, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. E, neste momento, peço só desculpa porque eu há bocado sorri-me para o deputado Pedro Soares quando disse que os vereadores da oposição, na altura, poderiam ter uma posição e os deputados da Assembleia poderiam ter outra. Eu sorri-me e peço desculpa e vou explicar porque é o meu sorriso. Porque, na altura, fomos muitas vezes confrontados o facto dos vereadores terem votado de uma forma e os deputados votarem de outra. E, na altura, foi sempre a nossa resposta é que nós éramos livres de votar como entendíamos. Foi sempre essa prima que o Partido Socialista assim teve para connosco e foi sempre esta decisão que tivemos. Portanto, fomos muitas das vezes confrontados com a resposta de que os vereadores votavam de uma forma e os deputados da Assembleia Municipal votavam de outra, mas foi sempre liberdade de expressão que tivemos. Obrigada.
Muito obrigado, senhora vereadora Carla Cadeis. Relativamente aos restantes pontos e às restantes matérias, senhor Presidente, tem a palavra.
Muito boa noite mais uma vez. Portanto, agradecer a intervenção da Sra. Vereadora Carla Cegadães, em resposta aqui ao deputado Mário Luís, num dos pontos que colocou. No segundo ponto que colocou, a validação do Centro de Cultura da Câmara não é um edifício do município, nunca poderia estar, mesmo que fosse essa a intenção, obviamente não estaria aqui nas grandes opções do plano do nosso município. De qualquer das formas, é um assunto que também não está neste momento em cima da mesa, quer dizer que não possa estar. Temos até uma reunião agendada em janeiro. Se haverá ou não possibilidades no PRE para essa qualificação, não tenho conhecimento, mas se tiverem esse conhecimento e quiserem fazer uma candidatura, fazemos como fazemos com todas as instituições, quer sessões, quer IPSS, e sendo possível apoiar, vamos analisar obviamente esse apoio.
O Centro
de Cultura, depois temos a oportunidade então de discutir esse assunto. Sr. Deputado, assistidos, os processos judiciais, efetivamente aquilo que foi transmitido para a inclusão no orçamento e aquilo que foi solicitado, neste caso à consultoria jurídica que dá apoio ao município, foi de elencar aqueles processos que consideravam mesmo que deveriam ser incluídos como processos contingentes. Foi esses que eles indicaram. Poderei, uma vez que fez esse reparo, essa nota, poderei também, de facto, conversar com eles se, nesse sentido, de facto, sou deputado Astidos, também tenho algum conhecimento nessa matéria, entendo que não deveriam ser mais, mas de facto, o que foi também solicitado para os advogados é que indicassem aqueles que eles consideravam que efetivamente deviam, no ano 2004, no orçamento, serem incluídos. Ora, podem entender que em 2024 só devem ser aqueles, não sei, não tenho essa competência, deve ser, efetivamente, da área jurídica. Deputado Pedro Soares, relativamente aos empréstimos, efetivamente, também antes, ou seja, no período prévio a 2014, os empréstimos foram também para obras financiadas. Isso é uma prática do nosso município e bem, efetivamente, e também é essa a prática. A eficiência financeira tem sido uma prática do município. O cumprir os seus compromissos também, e também é isso que nós estamos aqui a fazer. Reduzir de facto o empréstimo pode ter duas leituras. Pode ter a leitura de que foram muito eficientes e de facto pagaram os empréstimos. Ou pode também ler que no meu investimento foi se reduzindo, porque não havia também onde o gastar, não havia certamente de recorrer a empréstimos. A limpeza florestal, este ano de facto há mais investimento, também, e até, seguramente também terá esse conhecimento. Há um ano que se limpa uma área, o ano seguinte vai se limpar mais área, e este ano, ou seja, em 2024, a área será maior, mesmo em questão de limpeza de proteção. Não é? Sim. No entanto, também temos nessa área as candidaturas de condomínio da aldeia e arborização do chão da vila e, como se referiu também há bocado, a questão da florestação na zona das Mineirinhas. Portanto, há de facto um acréscimo em 2024 nesta área. A taxa de resíduos, como referi, pronto, na questão financeira, de facto vai ser repercutida na fatura e dos nossos munícipes. Relativamente àquilo que referiu, já tínhamos também discutido, eu não tenho vontade de reunir na Vale do Minho, mas quando se for oportuno, seguramente que vamos discutir esta matéria, a proposta, se isso for possível. Não sei se é possível essa discriminação ou não. Não sei de facto dizer se poderemos ir de encontro a essa pretensão. Esta é a escola de habitação. Ou estratégia municipal. Eu acabo de responder-lhe relativamente à estratégia do local de habitação, porque sendo a estratégia do local de habitação é aquilo que existe. Não é? Como disse, foi um diagnóstico feito pelo anterior executivo e o diagnóstico vem precisamente elencar aquilo que são as necessidades de habitação em Vila Nova de Cerveira. Haviam aquelas, para aquelas, como já referi desde o início, foram elencadas 75 recuperações de habitação, apoio a 75 famílias, e a criação de 8 habitações novas. Nesta nova estratégia, referindo à estratégia de habitação, está a inclusão então do bairro social e da recuperação de habitações que vão servir ao primeiro direito da freguesia de Campos e Vila Meã, entre as quais também a criação da habitação nova. E nós, à parte disso, também como referi, temos a questão do ordenamento acessível ao jovem, que fizemos esta proposta, de facto, ao Iru, para os jovens se poderem fixar em uma nova família, poderem, no fundo, serem independentes e poderem ter alguma habitação a um preço mais baixo. É isso que foi proposto ao Iru e já foi feita essa proposta formal ao Iru, que estão a analisar esta capacidade de ter aqui pelo menos 4 ou 5 apartamentos na antiga pousada. Estamos também à parte, como há pouco referi, e isso também é criar habitação para quem não tem um rendimento tão elevado e, confundido em conta também, esta descentralização que estava a referir, também há bocado a referir, separados com a escola primária, e o seu deputado Renato Domingos está sendo intervenção também, na antiga infantária de escola infantil de Loibo, também estamos a ponderar essa intervenção. Já reuni até com o Bispo para poder também, outra habitação que existe em Loibo, ser disponibilizada para esse tipo de habitação, e isso é o que está na capacidade do município de poder ou não poder fazer. A habitação que está a ser construída, e nem com a questão que também referiu, os custos controlados já falaram muitas vezes, eu não acredito nesse modelo, já disse aqui várias vezes, e volto a dizer, não acredito no modelo de custos controlados. Acredito antes, até porque será muito mais célebre que isso possa acontecer se o município puder, só que é um processo que também tem a sua burocracia, mas seria muito mais eficiente, na minha ótica, e ter muito, muito menos regras, porque os custos controlados também, como já referi aqui, têm muitas regras, quer na execução da obra, quer depois na atribuição da própria habitação, que obedece ao regulamento, obedece a uma listagem de prioridades de quem tem ou não tem acesso. Mas, dizia eu, seria muito mais produtivo, por assim dizer, na minha ótica, se tivermos, de facto, terrenos que possamos ceder até gratuitamente a jovens que queiram construir e fixar-se, obviamente, em Vila Nova de Cerveira, e não teriam até que cumprir as regras de construção, que, na minha ótica, os custos controlados não são viáveis neste momento, tendo em conta o próprio custo da habitação hoje em dia e o cumprimento das regras que são obrigadas a construir, e seria, no fundo, iríamos quase de caminho ao encontro daquilo que é o mercado da habitação, e não seria possível um jovem que se queira independizar atualmente, muito menos pedir um empréstimo bancário para poder adquirir isso. Portanto, o objetivo e a minha visão sobre isso é que é preferível o próprio município ter um programa onde possa ceder esses terrenos a quem se queira fixar em Vila Nova de Cerveira. E estamos também a estudar a questão das cooperativas, com a própria cooperativa agrícola, que tem um programa para a criação de cooperativas de habitação, a quem se quiser, no fundo, criar habitação em determinada zona. Mas permita que também faça um reparo, se essa estratégia municipal de habitação, não sei porque é que, como voltei a referir, temos uma estratégia local de habitação. Quando iniciamos funções, de 380 mil euros, não existe mais nada no município. Estiveram aqui 8 anos e porque é que não fizeram nenhuma estratégia municipal de habitação? Porque é que nunca se investiu nas freguesias na área de habitação? É a questão também que lhe posso deixar. Da nossa parte, iremos, obviamente, onde for possível nós investirmos em habitação das freguesias, também o iremos fazer, e se necessário, obviamente, também pedir um empréstimo para o fazer. Isso também, eu também acho que merece esse investimento. Agora, o envelhecimento da população também é incontrolável. Isto, não há nenhuma varinha mágica para começarmos agora a ver uma renovação de gerações nas freguesias e no município. Muito menos, apesar do município de Cerveira ter aumentado o número de residentes em Vila Nova de Cerveira, de 21 para 22, são cerca de mais de 242 pessoas. Seguramente para 2023 também Isso acontecerá, muito por fruto obviamente também da imigração, e eu andava a saber, são 8%, mas a renovação das gerações não vai acontecer por milagre nas freguesias, e obviamente na sua freguesia, também com o envelhecimento da população, naturalmente a população irá se reduzir nesses locais e também, como saberá, depois não será fácil essas habitações que as pessoas, entretanto, poderão falecer, serem depois aproveitadas para outro tipo de habitação. Portanto, é um processo que não será totalmente fácil, mas, como lhe disse, nós temos, temos algum cuidado em que haja, de facto, esse investimento na, nas freguesias, na área da habitação. Em Sapardes, a situação, os problemas que tivemos, de facto, foram muitos, a obra está neste momento a ser terminada. A questão do abastecimento elétrico, que não estava previsto, já está resolvida. A questão da água ainda depende da construção, como o Sr. Presidente da Junta saberá, da instalação de um reservatório numa zona ainda de baldio, em Sapardes, para podermos depois, já está, que está negociada com a DAM, para poder abastecer esta área. O muro, apenas faria um reparo, 24 meses seria um bocado excessivo. Este muro teve esse problema, de facto, com as intempéries de janeiro de 2023, um ano que não estamos. Não impede, obviamente, de um ano ser muito, não é? Sim, sim. Não impede de um ano, sim, é quando foi reportado aqui ao município e foi desde quando se está a tratar desse assunto. E, efetivamente, já esteve adjudicado a um empreiteiro da freguesia de Sobo, que não teve capacidade de fazer. E, entretanto, agora, não impede que eu também próprio, acho que seja muito tempo. Mas, efetivamente, temos alguns problemas logísticos. Penso que agora já existe um empreiteiro disponível, que agora poderá avançar. Esperemos. Desta vez não vou prometer, para não cometer essa gafe, porque o que me tinham transmitido era uma coisa e a verdade era outra. E, portanto, não vou dizer, mas penso que irá, de facto, avançar. Quando diz que Cerveira não é só festas, nem é só a vila, e aí vai de encontro, de facto, a nossa diferença de visão para o Conselho e é a razão e a evidência de qual era o pensamento que reinava anteriormente aqui no município e porque é que Cerveira estava como estava. Estava, de facto, em declínio porque não havia estratégia para o Conselho de Vila Nova de Cerveira. E sim, é que não havia anteriormente. Não havia estratégia. A Cerveira estava em queda de imagem, em queda de popularidade, em queda de identidade e não havia investimento também. Nós não achamos, obviamente, que não é só a cultura que nos vai atrair pessoas, mas existem, tal como existe no governo, tal como existe em qualquer área de governação, prioridades e existem opções. Nós temos as nossas opções na área da cultura, na área do turismo, na área da educação, na área do próprio investimento na parte empresarial e na economia, na área transfronteiriça, na área das florestas, nas freguesias. Existem prioridades, obviamente, e opções. E nós investimos, o Dr. Pedro Soares dizia que não investimos nas freguesias. Não sei, de facto, seguramente não tem nada para freguesias. Na próxima semana, irão seguramente receber o convite. Iremos inaugurar uma obra na freguesia de Mentestido, de cerca de 300 mil euros. Como agora estamos a falar em Sapardes, também fizemos esse investimento. Estão a ser investimentos, o próprio deputado Renato Domingos elencou aqui investimentos que estão previstos para freguesias. Damos todo o apoio necessário, até podemos contabilizar isso, a todas as freguesias, sempre que necessário, com os nossos funcionários, com as nossas máquinas, com o investimento direto, com o investimento indireto. Não sei exatamente em que freguesias ou a que freguesias se refere, ou em que concelho se refere. Se estará a falar de outro concelho que não este, mas efetivamente aquilo que é a minha noção da realidade é que nós temos apoiado bastante as freguesias e nunca foi até negado nada a nenhuma freguesia dentro das nossas capacidades. Relativamente à questão dos vereadores, o que eu referi, inicialmente tinha falado isso, mas o que eu referi foi de facto que podiam ter feito, se era uma opção, neste caso a PSA Cerveira,
essas propostas relativamente aos impostos e taxas, se tinham essas propostas a fazer, que podiam ter efetuado em sede própria, previamente à própria aprovação do orçamento ou na própria reunião do orçamento. E, de facto, não houve nenhuma intervenção sobre isso. O vereador Vítor Costa absteve-se. A vereadora Maria João Pires votou contra, inicialmente com uma declaração do PSD, efetivamente, que não permitia que a entregasse e depois corrigiu a vereadora independente, mas também sem referir o movimento Pensa à Cerveira, também não poderia fazer, tendo em conta que era uma opinião pessoal. No caso, era uma opinião do PSD, mas, entretanto, não foi possível. Relativamente àquilo que é o próprio orçamento, na sua globalidade, também como não fiz nenhuma intervenção inicial, o orçamento, na sua globalidade, está alinhado em termos daquilo que é a sua despesa e a sua receita com o ano anterior, com uma ligeira redução fruto daquilo que são os investimentos de fundos comunitários. Do lado da despesa, temos um aumento significativo na parte das despesas correntes, com recursos humanos, não por entrada de mais funcionários, mas tendo em conta o aumento do salário mínimo, a revisão de carreiras. Todas essas despesas associadas aos recursos humanos levam-nos a ter, de facto, um peso significativo do lado da despesa corrente. Também aquilo que são aquelas despesas que referi há pouco, dos próprios juros dos empréstimos, das despesas com a questão dos taxas de resíduos, com o gás, com a eletricidade, com os transportes, que também tem um peso bastante significativo. E, efetivamente, para a despesa, houve um aumento da despesa corrente. Daquilo que é a receita corrente, inicialmente a aplicação do PEF daria a Cerveira e a mais 107 municípios uma redução do FEF, aplicando a fórmula. Não me perguntei porque, nem eu consigo perceber como é que poderia ser possível. Cerveira, como há pouco eu referi, aumentou os residentes, a área é a mesma, a atividade é a mesma, não faria de facto sentido, mas a aplicação da fórmula daria. Entretanto, como houve um excedente orçamental a nível do país, e efetivamente houve essa mais-valia deste ato orçamental, foi atribuída para Nova Cerveira mais 2,2 milhões de euros e permitindo que 50% fosse alocado a despesas correntes, e por isso tivemos o nosso equilíbrio do lado das despesas e receitas correntes, fruto deste excedente orçamental, que se espera que no próximo ano haja uma revisão da fórmula e também se possa ter um orçamento mais significativo, porque também, não só o município, mas também as próprias juntas de freguesia têm as suas despesas correntes, e depois não é fácil ajudar quer as freguesias, quer as associações, quer as IPSS, com despesas, as suas despesas correntes, quando nós próprios também aumentamos e depois a receita não cobra a nossa própria despesa corrente. Do lado daquilo que é o PPI, grandes opções do plano, a nossa opção, evidentemente, em termos de continuidade, nem existe grande continuidade neste ano. Efetivamente, as obras estão praticamente concluídas. Tudo o que está em orçamento é mais uma conclusão financeira, uma conclusão propriamente da própria da obra, mas sim um movimento financeiro dos próprios fundos comunitários. O investimento com o município, e enquanto a nossa estratégia, é precisamente o grosso na parte da habitação e em alinhamento com a estratégia qual da habitação. Temos também o investimento na rede viária, na freguesia de Covas e na freguesia de freguesias de Candomil e Gondar, tendo em conta também as intempéries recentes que já foram efetuadas ao relatório e enviadas para o Ministério, mas seguramente, como é municipal, será difícil termos apoio. Também não é possível pedir empréstimo ao BEI, porque o BEI só empresta para projetos superiores a 20 milhões de euros e, portanto, nesse caso, só através de negociação entre todos os municípios acima é que isso poderia ser efetuado. Está-se a avaliar, mas não havendo possibilidade, será mesmo o município que irá fazer essa intervenção necessária. quer na ponte, quer na estrada liga Canamil a Covas. Embora um investimento significativo, será faseado e irá-se primeiro intervir naquela área inicial que está em péssimo estado, para não dizer outra coisa. Vamos também intervir, e também está, foi fruto de alguma negociação e chamada a atenção até à própria CCDRN, à Comissão de Conselho Regional do Norte, relativamente àquilo que é um investimento na área empresarial. Já estamos a concluir o projeto para requalificação do Polo 2 e do Polo 1, mais incisivo no Polo 2, até porque os próprios marcos de incêndio não funcionam numa área empresarial, o que é só de si grave. Mas, efetivamente, sempre que sai um aviso, e vai sair agora em breve um aviso para a área empresarial, é sempre para novas áreas empresariais e aquelas que já, como o Vila Nova Cerveira, que tem muitos anos e que tem um poder de bom negócio bastante significativo, nunca tiveram apoio. E foi mesmo isso que me tenho batalhado ao longo deste tempo na CCDR para que, de facto, haja um retorno a quem contribui para o país, como é o caso desta área empresarial de Vila Nova de Cerveira. E o que me transmitiram há 15 dias é que no último quadrimestre de 2024 têm previsto que então saia um aviso que permita a requalificação e não aumentar mais áreas empresariais, para, no fundo, se calhar nem fazem falta, não há mão de obra, e esse debate tem tido, e parece que chegaremos a bom porto. Vai haver também a continuação do investimento nos nossos centros escolares, na creche, obviamente da creche de Campos. Temos previsto iniciar o projeto do mercado municipal. Como disse, a intenção é que seja também aberto ao público, à população, à sociedade de saber poder também dar alguma opinião do que poderá ou não, que deverá ou não ser o nosso mercado municipal, que está efetivamente, para não dizer quase inativo. É de facto importante que haja outra dinâmica e outra atividade. Na Eurocidade é um investimento que também já foi referido. E haverá outras intervenções na iluminação dos estádios de Campos e da Nova Cerveira, do Rafael Pedreira. E todo o investimento que, entretanto, temos vindo a fazer, o albergue na freguesia de Loivo e todas aquelas intervenções nas freguesias que também aqui foram referidas. E depois projetos que não são muitas vezes visíveis, mas que se trabalham, nomeadamente a questão de do ensino superior e do centro tecnológico, que também está a trabalhar para que aconteça, no fundo, para ir de encontro daquilo que é a estratégia e a visão que temos para Vila Nova de Cerveira na área empresarial. Dar condições e apoiar as nossas empresas, as que existem, a terem as condições necessárias para o seu desenvolvimento, quer em condições viárias da rede de águas pluviais, quer na questão da formação e da inovação e investigação para que apoie essas empresas. E não atrair mais empresas quando não existe, de facto, a capacidade depois, e que tem um reflexo, como se vê, na freguesia de Campos e Vila Miá. E depois apostar naquilo que é atratividade para a habitação. Habitação que dará para quem se quer fixar, para quem tem mais capacidade económica, tem menos capacidade económica através da estratégia local de habitação. A hotelaria, que também estão a ser desenvolvidos projetos para a hotelaria. A melhoria das condições do nosso património arquitetónico e cultural para ter maior atratividade para quem nos visita, o próprio caminho de Santiago, os próprios eventos, a atividade no Palco das Artes, a aposta na educação. Portanto, tudo isto em conjunto é que é a nossa visão para o concelho e que nós pretendemos, com isso, que o Cerveira possa melhorar e haja melhor qualidade de vida em Vila Nova de Cerveira. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então passar a seguir à votação. Sr. Deputado Pedro Soares.
Eu queria aqui nos esclarecimentos sobre os pontos.
Eu vou contar 2 minutos, não há mais.
Com certeza. Com certeza dos cumprimentos, Sr. Presidente. 2 minutos para ser muito rápido. Eurocidade, executivo anterior. Sapardo, Espólio Industrial, executivo anterior. Escola, executivo anterior. Que eram 150 mil euros, depois passou para 2 milhões e tal, o tal mau negócio. Creche, executivo anterior. Habitação, continuamos a falar da mesma coisa da habitação da estratégia. O senhor fala em 72 habitações, depois 3, 4 reabilitações e o bairro social. Quem fez este estudo não foi o executivo. Quem fez este estudo foram os técnicos do município. Foi o executivo, não. Eu sabe, não foi o executivo que andou a ver quais eram as habitações. Havia orientações, que eram as orientações, que eram as que vinham do Estado, e depois houve os técnicos do município que fizeram esse estudo técnico e que apresentaram. Agora, grande diferença, e aí tiro-lhe o chapéu, intervenção do bairro social. Se eu tirar a intervenção do bairro social, aquilo deixa de ter... A intervenção do bairro social são quantos milhões? Pronto. O resto, não estou a ver aqui qual é a diferença. Mais, a questão da habitação. Efetivamente, nos últimos 8 anos, nos últimos 8 anos anteriores, nos primeiros 4, efetivamente não se fez nada em relação à habitação. Como não se fez nos 24. Nos 24, não. Como não se fez nos 8 ou 12, no tempo do engenheiro carpinteiro. Sempre foi para mim, não sempre falei. Aliás, basta verem as atas, quando eu estava na Assembleia Municipal, para verem o que é que eu dizia sobre isso. Nos últimos 4 anos, houve efetivamente um trabalho técnico sobre isso. Foram feitos projetos, há pelo menos dois, três projetos foram feitos para habitação a custos controlados. Que na altura, se bem se lembra, no início, eu disse, pode ser habitação a custos controlados, pode ser uma parceria com a Câmara, podem ser privados, podem ser até cooperativas de habitação. Veja lá, Sr. Presidente, que agora vai falar das cooperativas de habitação e lembrou-se, que foi há 2 anos atrás.
Sr. Deputado, esclarecimentos.
Pronto. O esclarecimento é, além disto tudo que o senhor disse...
E já passaram os 2 minutos.
Vou terminar. Eu só quero que o senhor Presidente diga uma coisa. Quais são os projetos que vão ser executados neste orçamento que está à votação, em 2 anos do seu executivo, foram pensados, desenvolvidos, aprovados e financiados por este executivo? Diga-me, quantos são?
Obrigado. Sr. Presidente da Câmara, faça o favor.
Discutindo então o sexo dos anjos. Financiados por este executivo foram todos.
Entendi.
Como sabe? Não? É muito bonito dizer que se vai fazer e depois está-se aqui e não sei fazer nada. E quando alguém consegue fazer alguma coisa, mesmo na questão, e como já referi aqui várias vezes, na questão da área empresarial de Sapardos, não existia sequer abastecimento elétrico nem de água, seguramente, porque não estavam a pensar fazer. Entretanto, fizeram uma proposta para a campanha, como fizeram iniciaram a estrada em Covas em cima do joelho, e depois tivemos o problema que tivemos que terminar e voltar a fazer novo projeto e novo concurso. Aqui o que interessa, desde o princípio que lhe disse isso, há situações que se concorda, outras que não se concorda. As que não concordámos, não fizemos. As que concordámos, fizemos. E fizemos com o nosso orçamento. Aqui não há orçamentos que passam de um ano para o outro. Nós investimos dentro da nossa estratégia e aquilo que se adequava à nossa estratégia, nós executamos. Aquilo que não se adequava à nossa estratégia, não executamos. E para 2024, como já referi aqui, o projeto principal é a habitação. E depois temos tudo o que está à volta da estratégia que eu referi, da cultura, do turismo, da educação. Todos os investimentos que vamos fazer em todas essas áreas são investimentos novos. Para mim é tudo novo, porque se sai do orçamento deste município é tudo novo. Ter intenções, aliás, o Pensar Cerveira teve o desplante, para não dizer outra coisa mesmo, o desplante de ter uma revista, um boletim municipal, a anunciar uma ponte que não existe, um investimento de 8 milhões num parque, no Parque de Lazer do Castelinho, onde não existia o projeto sequer aprovado, nem existia financiamento para esse investimento. Portanto, vocês fizeram tanta coisa para a campanha, só de lembrete, porque vocês gostam muito disso, porque é preciso, quando se começa uma coisa, é preciso levar até ao fim. Porque falar é uma coisa, executar é outra. Vocês falavam muito, nós executamos. É a grande diferença que está aqui. Mas relativamente, por exemplo, à cooperativa, o deputado Pessoas que falou isso há 2 anos, o que é que vocês fizeram relativamente à cooperativa? Criar uma cooperativa? Reuniram com alguém? Tem alguma iniciativa? Tem algum projeto? Da cooperativa? Não existe. Aquela é a realidade. A realidade é a realidade. Os controlados, voltamos sempre à mesma conversa. Eu já expliquei aqui, ainda há pouco, expliquei qual é a minha visão sobre os custos controlados e aquilo que acho que deve ser. Bom, temos visões diferentes, por isso é que uns estão a concordar e outros não estão. É só isso. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos então, agora sim, à votação do ponto 2.7. Apreciação e discussão das grandes opções do Plano e Orçamento para 2024, organograma, regulamento dos serviços municipais, mapa de pessoal e autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos. Portanto, basicamente, plano e orçamento e o restante que mencionei. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? 3, 6, a bancada do Penso, exatamente, mais sou. 7 votos de abstenção. Está aprovado por maioria.